A presidente Dilma Rousseff, na última terça-feira, complementou a lei da pequena, da micro e pequena empresa, a Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas, com a Frente Parlamentar das Micro e Pequenas Empresas, na qual ela amplia as empresas que podem ser enquadradas no Simples Nacional. Por exemplo, as microempresas saem de R$ 240 mil reais para R$ 360 mil reais de faturamento anual. Já as chamadas pequenas empresas saem de R$ 2.400.000 para R$ 3.600.000. Mas o microempreendedor individual também é beneficiado pela medida da Presidente da República. Sai de R$ 36 mil reais de faturamento anual para R$ 60 mil reais. Quais são os reflexos disso para os empresários, para os micro, pequenos empresários e para os empreendedores individuais? O que já era uma reivindicação antiga do setor. Eu converso sobre este tema com Ercílio Santinoni, que é o presidente do CONAMP, que é a Confederação Nacional das Micro e Pequenas Empresas e Empreendedores Individuais. Senhor Ercílio Santinoni, boa tarde.
Boa tarde, ouvintes da CBN.
Os micro e pequenos.
Obrigado pela oportunidade.
Os micro e pequenos empresários, os empreendedores individuais, fazia muito tempo que reivindicavam esta ampliação. O senhor acredita que agora o maior número de adeptos ao Simples?
Realmente é uma reivindicação antiga, porque os valores para efeito de enquadramento estão defasados já com a inflação dos últimos anos. Desde 2006, nós não tínhamos uma alteração nesse patamar. Então, muitas empresas ou se dividiram em duas para poder sobreviver, uma vez que a micro, a pequena empresa, quando ela é excluída do Simples por passar do valor máximo de faturamento, que hoje é 2 milhões e 400, ela passa a ter uma tributação, uma burocracia que não é compatível com esse tamanho de empresa. Então ela simplesmente deixava de atender pedidos, deixava de procurar novos compradores para ficar pequena, ou seja, estávamos ao invés de melhorando a vida dessas empresas e gerando mais emprego, estávamos matando essas empresas que tinham um crescimento de faturamento acima da inflação. Ou seja, o empresário pagava pela competência, ao invés de ser beneficiado, ele tinha um custo. Então, com essa correção da tabela, a presidenta tem dado oportunidade, vamos dizer assim, a muitas empresas que estão desenquadradas para voltar a se enquadrar em janeiro e outras que estavam represando, vamos dizer assim, o faturamento, vão poder procurar ampliar esses faturamentos com a geração de novos empregos.
Ou seja, tem um custo Brasil também para os micro e pequenos empresários, o que a gente pensa que são somente para as médias e grandes empresas, é isso?
Isso aí. O maior problema que existe hoje na legislação, e é difícil de corrigir isso, é que você tem um tratamento diferenciado até um faturamento, vamos dizer, hoje 2 milhões e 400. Se você passar para 2 milhões e 405, você já começa a se preocupar, vamos dizer assim, com a sua competitividade. Você perde a competitividade por você não ser grande o suficiente para arcar com os custos que vão acrescer na hora que ela é desenquadrada do Simples. E no caso, por exemplo, do empreendedor individual, nós tínhamos um problema, porque R$ 36 mil reais para as empresas do Norte e Nordeste, muitas vezes pode até, vamos dizer assim, atender uma grande maioria dos informais. Mas quando você chega no Sul, Sudeste, quem fatura R$ 36 mil, reais, ou seja, R$ 3 mil por mês, ele não consegue arcar com aluguel, com investimento em equipamentos. Então, o que ocorre? Muitos não foram para a formalidade porque o seu faturamento é acima de R$ 36 mil. Agora, na verdade, quem fatura 36 mil não sobra nada para sobreviver aqui no sul do país e no sudeste, onde o custo de vida é mais alto do que no norte e nordeste. Então, com isso, se corrigiu em parte as dificuldades que nós estávamos enfrentando para levar os informais para a formalidade. Agora, nós temos, continuamos com um problema ainda, é de que somente esse empreendedor individual, ele só pode ter um, gerar apenas um emprego. E muitos desses já, pelo tipo de trabalho que faz, de ser artesanal, porque o capital deles são pequenos, então muitas vezes precisa de uma segunda pessoa empregado, e vai acontecer que vai continuar ter pessoas trabalhando nessas empresas sem o seu devido registro na carteira de profissional. Isso é muito ruim, mas a preocupação parece-me que é de que não vá puxar empresas que estão no, como microempresa para empreendedor individual, onde a carga de contribuição à Previdência é muito menor.
Sr. Cecílio, o senhor falou de regiões diferentes, que às vezes são julgadas ou são avaliadas por faturamentos idênticos. Falou também de setores que atuam entre micro e pequenas empresas. Eu queria chamar um pouco a atenção sobre essa questão dos setores de áreas de atuação. Existem empresas de micro e pequenas empresas que atuam, por exemplo, no setor de alimentos, vamos pensar assim, e que tem um faturamento, que tem uma porcentagem de custo operacional. Tem outras empresas que não têm tantos gastos com estrutura. Quais são hoje as empresas que podem se enquadrar no Simples? Qualquer tipo de setor, qualquer tipo de prestação de serviço, o microempreendedor individual também, ele pode atuar em qualquer setor, qualquer área, ele tem que ter qualquer formação ou não?
Não são todos os setores, mas hoje já são mais de 400 atividades que podem ser enquadradas como empreendedor individual. Um número maior de empresas inscritas como empreendedor individual ainda está em vendedora de roupa, manicure, engraxates, enfim, são esses serviços mais direto a pessoa, né, de ambulante, e o caso das sacoleiras, que a gente chama, como tradicionalmente chamam de sacoleiras, que não podiam, vamos dizer assim, vender fixo em casa e que com essa legislação elas podem vender. É o maior número, inclusive, de pessoas enquadradas como empreendedor individual está nessa área. Agora, realmente, nós temos, é difícil você pegar um país como o nosso, tão grande, com um sistema, vamos dizer assim, de vida e custo de vida tão diferente, um valor fixo. E nós, a lei não pode estabelecer valores diferentes, né? Então, sempre nós vamos ter a dificuldade em termos de região e em termos de, como você disse, de tipo de atividade que tem um custo mais elevado e o tipo de atividade em que a rentabilidade está basicamente em cima da mão de obra do empresário, ou do empresário e do seu empregado. Isso sempre vai ter uma defasagem. Mas a gente espera que com o tempo a gente vai corrigindo essa lei. Já é a terceira alteração que a gente vai conseguir fazer na Lei 123, que é o Estatuto Geral da Micro e Pequena Empresa, e com também, além desse enquadramento de valores maiores, nós estaremos trazendo também de volta para o Simples, o Super Simples, as empresas que têm dívida de impostos, que até agora não pode parcelar os seus débitos, e que a partir agora da aprovação dessa lei, que deve ser aprovada ainda em agosto ou setembro, poderão parcelar suas dívidas em até 60 vezes. Então, muitas microempresas que estão, desde o ano passado, desenquadradas por dívidas de tributos, poderão parcelar as suas dívidas ainda este ano, tão logo seja aprovada a lei regulamentada, e a partir de janeiro voltam a fazer parte do Simples. Isso também foi um avanço muito bom que a gente conseguiu com a presidenta, que inclusive a gente só pode agradecê-la, nos atendeu num café da manhã, onde pudemos debater os assuntos, discutir frente a frente os presidentes das confederações, da micro e pequena empresa, CNI, de todos, e a presidente. Então, eu acho que foi um avanço. Os microempresários, os empresários da micro e pequena empresa, melhor dizendo, parece-me que, enfim, vão ter um espaço maior para debate dos seus problemas junto ao governo federal.
Senhor Ciro, eu queria aproveitar essa parte final da nossa entrevista. O senhor assumiu recentemente a presidência da CONAMP, que é a Confederação Nacional das Micro e Pequenas Empresas e Empreendedores Individuais. De outro lado da mesa, brincando até do outro lado da mesa, do outro lado do mercado, competindo no mercado, se tem ali uma Confederação Nacional da Indústria, governo grandes empresas que têm projetos de investimento em tecnologia, inovação. Só que a confederação que o senhor representa tem o maior número de pessoas empregadas, envolve o maior número de indivíduos na economia de produção, tem o maior número de empresários. Por um lado tem o maior número, por outro tem uma porcentagem menor no mercado. Existe um projeto pela própria confederação, a preocupação dos micro para poderem serem mais competitivos, terem uma estratégia de poderem fixar mais os seus empreendimentos e garantir mais retorno?
Sim, não há dúvida. Inclusive essa, por exemplo, eu era já presidente da CONAMP, que era só da micro pequena indústria. Nesse ano nós tivemos uma assembleia onde nós aglutinamos a outra confederação e ficou então agora a Confederação Nacional de todas as empresas, né, de micro e pequenas empresas e serviços. Com isso daí nós estamos elaborando um projeto em conjunto com o SEBRAE e com as demais confederações, porque como nós não temos receitas compulsórias, cabe a nós, através de convênios com a CNI, com a CNC, buscar recursos para, junto com os sindicatos e as federações estaduais, desenvolver projetos que visem melhorar o ambiente ou criar ambientes favoráveis para o desenvolvimento da micro e pequena empresa. Então, nós estamos com um projeto já praticamente elaborado, só está faltando agora umas discussões em Brasília sobre, vamos dizer assim, mais a forma de apresentar, e devemos estar um plano de qualificação de mão de obra presencial e também à distância e um grupo de técnicos que vão estar nos auxiliando em eventos, em palestras, para que a gente consiga mobilizar, que é o maior problema que se tem com as microempresas, é que o empresário acha que tem que ficar dentro da empresa desde as 7 da manhã até as 7 da noite. E, na verdade, qualquer empresário sabe hoje, e aquele que não sabe tem que aprender rapidamente, é de que a competitividade está cada vez mais difícil. Então, há necessidade do empresário, mesmo da microempresa, ele participar de palestras, saber o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo no Brasil, porque a competitividade vai aumentando e quem não estiver acompanhando a evolução do tempo, da tecnologia, das inovações, eles vão naturalmente chegar uma hora que eles perdem totalmente condições de sobrevivência e fechariam as empresas. Então, essa mobilização, essa conscientização desses empresários é o nosso maior trabalho agora, nesses próximos anos, e dando condições de quem quer participar de palestras, de cursos, colocar isso à disposição juntamente com o SEBRAE e com as federações de indústria, comércio e da agricultura.
Senhor Ercílio Santinoni, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Muito obrigado. Eu que agradeço e desejo que os empresários da micro e pequena empresa tenham consciência que realmente nós temos que avançar para não perdermos para a média e grande empresa aquele mercado conseguido com muito sacrifício.
Eu conversei com o presidente do CONAMP, que é a Confederação Nacional das Micro e Pequenas Empresas e Empreendedores Individuais, a CONAMP.